não tem tanto quanto eu gostaria de encontrar. Eu acho que eu encontrei muitas mulheres super inspiradoras na minha carreira, na minha formação, mas poderia, a gente tem oportunidade para ter mais.
Olá, bem-vindos ao 3MCast. Aqui a gente fala sobre ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade, tudo sob a ótica da inovação. Quem propõe essa conversa é a 3M. Eu sou a Giovana Riato, editora de conteúdo do canal da 3M no Projeto Draft. O tema da discussão de hoje é algo essencial, principalmente no momento de pandemia que a gente está vivendo. A gente vai falar aqui sobre ciência, ou melhor, sobre mulheres na ciência. Segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas, as mulheres são só 28% dos pesquisadores de todo o mundo. No Brasil, o número é um pouco maior, chega a 49%. Então, para falar sobre a carreira científica e os desafios de alcançar a equidade de gênero nessa área, nós recebemos a Caroline Miyazaki, que é graduada e doutora em ciências odontológicas e cuida da área de relações educacionais e científicas de Oral Care da 3M. Oi, Caroline, muito bem-vinda.
Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje.
Ah, muito bom. Teremos um bom assunto pela frente. Então, para começar o nosso papo, eu gostaria que você contasse um pouco do que é exatamente esse cargo, né? Ele soa um tanto quanto diferente, assim, inusitado. Me fala qual é o seu desafio, o seu papel aí na 3M.
Então, como relações educacionais e científicas, o nosso papel o pilar principal é a educação. A gente faz a ponte entre os professores, os pesquisadores daqui do Brasil, com os cientistas que desenvolvem os produtos lá na 3M. E o intuito disso é que a gente promova sempre a melhoria contínua dos produtos de acordo com as necessidades, assim como a gente consegue trazer as tecnologias que vêm de fora e explicar para os professores o que significa, qual é a melhor forma de utilizar, os benefícios que ela traz para a prática clínica. Então, a gente meio que traduz a linguagem do que é científico para a prática clínica e faz essa ponte com a educação.
E como a ciência surgiu na sua vida? Fala um pouco da sua trajetória, como você se formou em ciências odontológicas e foi parar justamente nessa área.
Então, é bem interessante porque quando eu estava ainda no colégio, eu tinha muitas dúvidas sobre como conduzir minha carreira. Eu sempre fui muito bem na área de exatas, matemática, química, física, mas tinha muita dificuldade com algumas coisas de biológica, mas eu era apaixonada pela minha dentista. E aí eu falei, eu vou tentar odontologia e quem sabe mais para frente eu faço outras coisas. Durante o colégio eu também fiz um pouquinho de aulas extras de marketing, publicidade. Então, eu fiz várias coisas desde muito novinha. Acabei passando, então, nos vestibulares, né, em odontologia. Comecei a cursar, fiquei um pouco na dúvida. E aí eu falei, então eu vou tentar coisas novas. Então, logo no primeiro ano, eu já fazia estágios desde projetos sociais. Comecei a trabalhar com a parte de pesquisa, fazendo iniciações científicas. E acabei continuando nessa parte mais de pós-graduação, voltado para a ciência, que é a área de materiais dentários. Então, eu fiz a graduação com 3 iniciações científicas em materiais. E aí eu continuei após a formatura com o doutorado em materiais dentários. E continuei nessa área da ciência, fiz um pouco de pesquisa fora do país, tive a oportunidade de fazer pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tudo, meu projeto era bem voltado para a área de resinas compostas, que é um carro-chefe da 3M, vamos dizer assim, odontologia. E eu queria trabalhar, na verdade, num projeto que era ligado a uma professora da universidade lá do Maranhão, que o intuito era melhorar resinas compostas para poder utilizar em pacientes que não tinham condições de fazer procedimentos restauradores mais caros, como cerâmicas, por exemplo. Então, foi um mix de parte social com parte científica, e aí foi assim que eu fui enveredando nessa área e acabei, quando eu estava terminando meu doutorado, ingressando na 3M. Então, foi muito interessante porque na 3M eu consegui aplicar muito do que eu fui construindo durante a minha formação no que eu trabalho hoje, que é a melhoria contínua de acesso a informações de tecnologia, buscar uma educação com embasamento científico, mas que tenha praticidade clínica, que seja aplicável, que eu acho que tem muito a ver com até o slogan da 3M, né, que é ciência aplicada à vida. Então, é meio que foi assim que fui construindo a minha carreira.
Que legal, já começou de um jeito inusitado, né, Caroline? Uhum. Com essa paixão pelo dentista, não é exatamente,
sim,
a coisa mais comum.
Bem diferente, né?
Sim, sim. E olhando agora um pouco pelo viés da diversidade, né, que é essa discussão sobre mulheres na ciência, é algo super relevante, né, cada vez mais. A gente está vivendo, inclusive agora, um momento em que a ciência ganha um protagonismo grande com o desafio que a gente está enfrentando com o coronavírus. Me conta que cenário você encontrou quando começou a atuar na área, se você se sentia assim, um pouco peixe fora d'água ou não, como você se integrou nesse contexto?
Então, é interessante que quando a gente olha a ciência como um todo, essa parte de pesquisas, apesar da gente ter uma população com grande quantidade de mulheres, quando a gente vai nesse âmbito, não tem tanto quanto eu gostaria de encontrar. Eu acho que eu encontrei muitas mulheres super inspiradoras na minha carreira, na minha formação, mas poderia, a gente tem oportunidade para ter mais, né? Eu fiquei super feliz quando eu vi que quem sequenciou, né, o genoma do Covid foram mulheres brasileiras, então foi super rápido. Isso mostra a importância de investimento na ciência, isso mostra a importância também de diversidade, porque mostra que a gente tem mais pessoas, não só mulheres na ciência, mas de diversidade de cultura, isso traz benefícios quando a gente vai fazer ciência, pesquisa, análises. Então, eu acho que tem a necessidade de ter mais mulheres. Eu sou muito feliz porque eu tive grandes mulheres de inspiração durante esse trajeto. Uma delas que eu posso citar aqui é a doutora Sumita Mitra, que foi dentro da 3M, a cientista que patenteou a nanotecnologia para odontologia, então possibilitar essa melhoria aqui até hoje. Uma patente muito forte, que tem vários produtos, é uma fonte de inspiração, ver que ela construiu a carreira dela em paralelo com a parte de família, de filhos, então que isso é possível, que permite com que as mulheres também abram a cabeça e falem, não, eu sou capaz também de fazer parte desse mundo, né? E traz também a visão feminina também para as coisas, não só a gente consegue discutir melhor, acho que isso possibilita desenvolvimento. E não foi só ela, tiveram várias outras mulheres que me inspiraram muito na carreira, outras scientific affairs que são de outros países, com quem eu pude trocar muita experiência, aplicabilidade clínica, então eu acho que a gente tem um cenário feminino que tem muita oportunidade de crescimento e eu luto por isso quando eu penso também na minha parte de profissional de desenvolvimento de professoras mulheres, né, também nesse mundo, porque quando a gente vai, por exemplo, para um congresso científico, apesar da grande maioria de dentistas serem mulheres no Brasil, a gente mudado do CFO, acho que de uns dois anos atrás, constava que quase 60-70% era um público feminino, mas quando a gente vê a parte de professores, é muito mais masculino. Então, a gente acha que tem oportunidades de desenvolvimento de mulheres também nessa função, que seria muito interessante, né, para ter mais equidade, né, acho que seria muito bom para o mundo feminino.
Com certeza. E, Caroline, a gente tem uma das questões das mulheres na ciência, né, é essa história de que desde criança a gente tem uma educação desigual, né, uma criação desigual, que é, em casa a gente estimula meninas a brincarem de carrinho, e a brincarem de boneca, e meninas a pensarem em ser astronautas, né. Você vê esse cenário mudar? Você tem contato com as gerações mais jovens? O que você sente? Qual é o panorama?
Eu acho que A nossa, eu sinto que tem muita mudança, ainda mais por conta das tecnologias, assim, quando eu converso com o meu afilhado que tem 9 anos de idade, ou com os amiguinhos dele, ou com os filhos dos meus amigos, a gente vê que a profissão do futuro já não é mais a mesma, né? O sonho é ser gamer, é ser youtuber, então eu vejo que tem uma certa mudança nesse sentido, também vejo meninas falando também mais em profissões que não são só femininas. Já vi menina falando que gostaria de ser cientista também, então foi uma coisa super interessante. Então eu acho que tudo está mudando e as profissões do futuro também tendem a ter essa mudança e a gente tem que acompanhar, né? Que são as gerações que vão ficar para cuidar da gente mais para frente.
Pois é, capaz que a gente veja uma ascensão da diversidade na área científica, né?
Sim, isso seria muito bom, né? Que é o que a gente busca diariamente. Eu vejo que é uma coisa que está sendo buscada por várias empresas. Eu vejo várias mulheres incríveis em empresas, em cargos interessantes, amigas minhas de pós-graduação que estão em posições interessantes e que criam os filhos nessa, tendo essa visão de mais diversidade, não só as mulheres, mas os homens também. Então, eu acredito que mais para frente a gente vai conseguir ter um equilíbrio maior nesse
Muito
sentido.
Bem. Caroline, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem do que você acha mais relevante para quem quer atuar na área científica, tanto homens quanto mulheres, quais características, o que você acha essencial?
Eu acho que para fazer ciência, a primeira coisa você tem que gostar bastante, tem que se dedicar, tem que estudar muito. Então, assim, hoje eu não atuo desenvolvendo, mas eu atuo nessa área científica fazendo a ponte. O que me ajudou muito nisso foi sempre buscar conhecer algo novo, estudar diariamente algum artigo diferente. Então, eu busquei durante toda a minha formação fazer cursos, fazer pesquisa, fazer iniciação, trabalhar no laboratório. Então, buscar coisas diferentes para também se descobrir ou se já souber o que faz, focar naquilo e trabalhar a fundo. Então, estudar muito, desenvolver projetos, ver como é isso, entender um pouquinho de análises para ter o senso crítico, né? Análises estatísticas, análises de todos os tipos para ter esse lado crítico. E buscar também, eu acho, que não só você estudar, vamos dizer assim, uma palavra que vem como, você estuda o lado esquerdo da mitocôndria, mas tornar esse lado esquerdo mais palpável para as outras pessoas, para mostrar a importância da ciência, sabe? Porque sem ciência não tem desenvolvimento. Então, tentar ter essa visão mais geral e buscar desenvolver coisas novas e trabalhar bastante, estudar muito. Acho que esse seria um dos caminhos. E outro que é super importante é ter contatos com pessoas que trabalham na área para poder também te servir como mentores, por exemplo, para ter orientações, para ter guias, que eu acho que isso também ajuda bastante.
Perfeito, Caroline. Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigada pela oportunidade e espero poder participar mais vezes. Muito obrigada mesmo.
O 3MCast é realizado pelo Projeto Draft. Este episódio foi produzido pela Liza Meschini e por mim, Giovanna Riato. A edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até mais!